dois, três, quatro.
Olá, amigos! Tiveram saudades? Aposto que não. Mas alguém disse que sim, obrigada, estou de volta. Isto é assim, a partir de agora eu só quero dizer que isto vai ser bastante aleatório, porque não é que eu não tenha tempo nem disponibilidade para gravar, eu tenho muito tempo, só que não tenho conteúdo. E portanto eu acho que é melhor isto arrastar-se um bocadinho e vir meio de 2 em 2 semanas, ou é quando for, basicamente é quando for, porque assim vem um podcast assim com mais conteúdo e eu acho que também é preferível para vocês do que estarem a ver assim, a ouvir, aliás, um todas as semanas que não presta para nada no fundo. Por falar em não prestar para nada, não sei como é que está de áudio, porque eu estou a gravar em Braga e não costumo gravar no meu quarto e isto, pá, em termos de isolamento é ao nível da caca mesmo. E portanto não sei como é que está, mas também não costuma estar assim grande coisa. É mesmo uma questão de estar muito má, muito mau, ou assim só um bocadinho mau. E portanto, não sei. Também não interessa nada darem feedback porque é o que se arranja. Estou a gravar em Braga porque estou à espera que o chão seque. Nem, pá, nem vou estar a mentir, estou à espera que o chão seque e decidi gravar. Porque é isto que eu faço agora, malta. É ser dona de casa, limpar o chão e esperar que o chão seque, então ter que arranjar coisas para fazer enquanto o chão está a secar, porque não posso, obviamente, sair aqui da minha cama para não pisar o chão. E já sei que estão a pensar em mil coisas que eu podia fazer, tipo ir para a sala, ir para a cozinha. Não, eu tenho que ficar aqui. Ok? Tá? Obrigada. Esta semana foi não muito interessante, mas ao longo destas 2 semanas têm acontecido algumas coisas que eu achei que mereciam alguma reflexão. Primeiro, uma reflexão. Não ouviram este barulho? Olha, é o isolamento. Isto é para aí a porta do quarto andar, tá? E ouve-se aqui. Uma reflexão sobre chuva. Chuva começou, pá, voltou outra vez, não é? Acontece todos os anos, não fiquem surpreendidos. Ai, agora está frio, ai, agora está chuva. Malta, está todos os anos. É sempre nesta altura, todos os anos. Parem, ok? Tá, obrigada. E com a chuva vêm guarda-chuvas, obviamente, a não ser que sejam burros. E no outro dia eu vi um casal de pai e miúdos, pai de 14 anos, não sei. Não sei se eram só amigos, não sei se tinham alguma relação mais íntima, também não lhes perguntei, como parece evidente. Mas o que é que eles tinham? Isso eu sei. Um guarda-chuva de Minions. E duas coisas acerca disto. Primeiro, o mundo a que é que chegámos, não é? Miúdos de 14 anos que estão quê? Pá, aí no nono ano com guarda-chuva de Minions. O que é isto, malta? O que é isto? Segundo, a maturidade de estar sozinhos e ter. Eles devem se sentir bué de adultos por estarem sozinhos e estarem longe dos pais, ou estavam num sítio que não era perto de escola, mas ao mesmo tempo tinham um guarda-chuva dos Minions. E teve muita piada, porque o guarda-chuva a certa altura voou, porque estava bastante vento, e a miúda disse: "Ai, o meu guarda-chuva dos Minions!" E eu parti-me a rir sozinha. Portanto, foi muito giro, foi um momento alto da minha semana, que como devem imaginar, não foi assim muito interessante. Estive doente também a semana passada. Doente como quem diz, estive mal uma noite e um dia. Mas lembrou-me daqueles tempos muito felizes em que eu ficava doente, tipo, no sexto ano e no quinto ano, em que uma pessoa, tipo, acordava, sentia que estava doente e era tipo, que bom. Era mesmo isto que eu estava a precisar. Tipo, era mesmo isto que eu queria. Eu nem sabia que era isto que eu queria, mas era mesmo isto que eu queria. Vou ficar em casa a ver o Doraemon, ou lá o que é que eu. Não, o Doraemon nessa altura já não via, mas o que é que eu via? Ana Montana. Pá, aí. Não sei. Não interessa. Pá, curtir uma bela, um belo sofá, uma bela manta, a darem-me comida no buço mesmo. E, ai, meu Deus, meu Deus. E eu sempre fui uma pessoa que não gostava de faltar às aulas e nunca gostei de faltar às aulas, exceto quando estava doente, porque estar doente era aquela coisa que me dava uma desculpa à minha ansiedade. Tipo, a minha ansiedade naquele dia, puxa, desaparecia. Porque estás doente, claramente que não vais às aulas porque estás doente. E era como se fosse tipo, uma desculpa que justificava eu às vezes não querer ir às aulas, porque é normal. Só que na minha cabeça, não ir às aulas era uma coisa tão grave. Tipo, não ir às aulas voluntariamente era uma coisa tão grave que eu achava, não, eu tenho. Pá, eu não me apetece ir às aulas, mas também não vou faltar às aulas, não é? Porque que estupidez. Então, quando ficava doente, era tipo, eu mereço. Eu mereço ficar doente. O que era sempre ótimo, para a minha autoestima. Mas agora, estar doente nesta altura, e ainda por cima na minha situação, que eu, como já referi 20 mil vezes, eu moro sozinha durante a semana. Sozinha não, mas não moro com a minha família. É sempre aquela coisa tipo, tenho que sair da cama para ir buscar um copo d'água e tipo, nem consigo bem abrir os olhos e pá, e tenho que estudar, mas eu nem sequer quero ir às aulas, mas eu tenho que estudar na mesma e não consigo estudar quando estou doente. E é tipo, acordas doente e é tipo, que mal é que eu fiz? Que mal é que eu fiz para estar doente? Eu não mereço, eu não preciso, eu não quero. Não, não, não. E portanto é este karma de quando éramos miúdos, queremos ficar doentes porque queríamos ficar em casa. Mas agora é tipo, seca, agora que eu vou ficar um dia inteiro doente. Que jeito é que isto me dá? Nenhum, não dá jeito nenhum. Também fui ao cycling. Cycling, para quem não sabe, é andar de bicicleta, porque agora não é andar de bicicleta, é fazer cycling. Não sei se viram a lei que disse que todos os desportos agora são em inglês. Mas fui ao cycling e basicamente a minha história com o cycling era que eu andava no, num outro ginásio, não vou mencionar a cadeia porque isto não é a casa da mãe Joana. Andava numa outra cadeia e fazia uma modalidade que é o RPM. Provavelmente que é transversal a todos os ginásios, ou quase todos, acho eu, porque acho que é uma daquelas coisas tipo pré-definidas, ou lá o que é que aquilo é, pronto. E eu adorava aquilo, porque aquilo tinha imensas mudanças de ritmo, imensa tipo coreografia, entre aspas, e era tudo muito rápido, muito intenso, e eu gostava daquilo. Sendo que me mudei para Braga, fui para outro ginásio, porque o outro já não estava perto da minha zona. E, portanto, há algumas modalidades que eram iguais ao outro ginásio, mas há o cycling e não há o RPM. O cycling, achava eu, não havia de ser assim muito diferente do RPM. É totalmente diferente. Estão a ver o que é só andar de bicicleta? Tipo, estarem numa ala e só estarem ali a pedalar. Assim, vai uma vez ou outra, aumenta-se a carga. Pronto, aumenta-se a carga, estás ali 5 minutos com aquela carga. Depois tiras a carga. Parece que estás a subir uma montanha, literal. Tipo, num. Não tem. E a professora também não ajuda, sabem? É tipo, ai, que seca, era uma seca. Pronto. E eu fui duas ou três vezes porque era a única hora que eu podia. Era o único cardio que eu podia fazer nessa hora. Tipo, eu não sei se me estou a explicar bem. Era a única hora que me dava jeito e era a única coisa de cardio nessa hora que me dava jeito. Fui duas ou três vezes, disse mal da minha vida essas duas ou três vezes. No outro dia, fui à aula seguinte. É essa aula que eu costumava ir e vi que estava um professor a dar a aula. E eu pensei: oh meu Deus, este é o meu ano, vai ser o meu ano, porque já não é outra professora que é uma seca a dar a aula. Portanto, na semana a seguir, estava eu toda entusiasmada porque ia para a aula e ia passar a ir todos os dias àquela aula fazer cycling porque eu queria fazer cycling. Obviamente que. Com a minha sorte, cheguei lá e era a outra professora. O outro professor apenas tinha ido substituir a professora. Fiz a aula, disse mal da minha vida e agora, tipo, nem quero pôr os pés ao ginásio nesse dia. Fiquei muito traumatizada, fiquei muito triste e digo já aqui que é uma pena haverem professores tão maus. Se vocês estão num curso de desporto e quiserem ir para um ginásio, tipo, dar aulas de o que é que seja. Por favor, não sejam maus. Por favor, tipo, incentivem. Deem assim um rá, estão a ver? Tipo, procurem aquela energia interior que eu sei que vocês têm, e eu sei que aquela professora também tem, mas não dá. E depois é tipo, estava super calada durante para aí 5 minutos, só ali a pedalar, o pessoal a imitá-la, e depois de repente davam, sabem aqueles assobios que só tipo 10% da população sabe fazer com os dedos na boca e... Esse barulho foi um bocado estranho, mas sou eu que não sei assobiar. Fazia aquilo bué da alto, eu como ficava mesmo surda, eu estava tipo... Ai, eu quero sair daqui. Mas depois é mesmo chato sair a meio de uma aula, não é? Também é outra consideração que eu não... Que eu gostava de fazer. Porque é que, tipo, não há nenhuma razão lógica para não sair a meio de uma aula de um ginásio, tipo... Tirando aquelas vezes que, obviamente, tens que sair, ou porque te sentiste mal, ou porque qualquer coisa assim... Tipo, não estás a gostar, vais-te embora, não sei. Eu obviamente nunca fiz isso, mas devia ser socialmente aceitável, porque eu não sei, eu posso estar a experimentar uma aula pela primeira vez e está tipo, não gosto, quero-me ir embora. Não é? Não sei. Deixo no ar. Outro evento mais recente que este vai ocupar, acho eu, mais tempo no podcast, foi um documentário que eu vi que está na Netflix. Que se chama Unnatural Selection, que é sobre esta nova, não é tendência, não sei como é que se chama, esta nova descoberta de que se pode modificar o ADN para eliminar ou para juntar certas coisas de modo a criar uma nova espécie, porque obviamente o nosso ADN é fixo, quer dizer, agora já não é porque já se descobriu isto, mas obviamente o nosso ADN é o que determina tudo o que nós somos, ou quase tudo o que nós somos. E portanto descobriu-se que afinal, se calhar isso já não era tão imutável como se pensava e que se realmente podia alterar o ADN. Para que é que isto é útil? Numa perspectiva assim mais de solidariedade, pronto, é solidariedade a Jorge Jesus, para eliminar doenças que têm causas genéticas, sei lá, Parkinson, alguns tipos de cancro, muitas doenças. E também certas características que podem não ser tão vantajosas, digamos assim. O problema que eles põem no documentário todo e que eu acho que é o problema que toda a gente vê neste tipo de técnicas é onde é que está o limite. Porque uma coisa é eliminar uma doença que acho que toda a gente concorda que é prejudicial para toda a gente que a tem. Se calhar não afeta assim tanta gente, mas as pessoas que afetam, aquilo é um transtorno enorme. Não só para essa pessoa que não pode viver a sua vida em pleno, porque não pode muitas vezes, apesar de haver já muitos avanços para fazer essas pessoas mais autónomas, mais independentes e poderem fazer as coisas todas normais, comuns do dia a dia. É também um transtorno enorme para a família, para os cuidadores, para as pessoas que estão em volta. Aquilo, a doença quase que se torna a vida dessas pessoas. Eu vi no documentário uns pais de um senhor, ele já tinha para aí 20 e tal anos, e eles sabiam tudo sobre a doença do filho, tudo. Já sabiam todos os tratamentos que havia, tudo o que eles podiam fazer, o que é que eles não podiam fazer, já tinham todos os equipamentos. Aquilo às tantas torna-se a vida e é chato. É chato e apesar de ser uma pessoa da família, obviamente nós queremos proteger, é um sacrifício muito grande. E portanto eu acho que toda a gente está de acordo que isso seria uma coisa benéfica, até porque não é mudar uma característica em si mesmo, em si mesma, aliás. É mudar, é eliminar uma coisa prejudicial, que é, acho eu, considerada por todos prejudicial. Outra coisa é, como também se viu no documentário, por exemplo, os bebés por encomenda. Já existe, mostraram uma clínica, acho que era nos Estados Unidos, que o médico basicamente dizia o que é que você quer, quer um rapaz, quer ter olhos azuis. E há certas técnicas que permitem que isso seja feito. Ora, claro que isto é sempre com o consentimento dos pais. E não afeta, quer dizer, a única pessoa que poderá afetar são os descendentes dessa pessoa, porque estamos a alterar os genes desse bebê que vai nascer, os descendentes desse bebê também vão ter os seus genes condicionados, digamos assim. Mas isso no fundo não mexe, quer dizer, o que é que mexe comigo ou com vocês que a senhora Arminda escolha ter uma rapariga em vez de um rapaz com olhos azuis em vez de ter olhos castanhos? Em princípio não mexe nada, mas qual é realmente o limite disso? Qual é o limite ético de fazer essas coisas? Será que se deve mexer com todas as características ou só aquelas que nós consideramos que são uma desvantagem? Porque ter olhos azuis ou ter olhos castanhos não é em si mesmo uma desvantagem. Se calhar socialmente há um certo grupo da população que prefere indivíduos com olhos azuis e há outros que preferem com castanhos. Por exemplo, lá lembro-me que o médico estava a dizer que normalmente os pais que vinham dos países mais nórdicos, tipo Suécia, Dinamarca, etc., preferiam filhos com olhos azuis. Por mais estranho que isso pareça para nós que somos mais mediterrâneos. Porque eu acho que nós temos mais tendência a preferir os olhos azuis porque são mais raros. E portanto é um pouco o que ele dizia, que é, nós queremos sempre o que não temos. E então qual é o limite? Qual é o limite destas alterações? Também houve a questão do acesso à informação e do acesso à medicina e à ciência. Eu já tinha falado disto no outro dia, numa conversa, a propósito das teorias da Terra plana, que muitas das pessoas que acreditam nessas teorias usam o argumento de porque é que nós haveremos de acreditar em vocês que são da ciência e que aprenderam certas coisas que nós não aprendemos. Porque é que nós haveremos de convencionar que vocês sabem mais que nós? Eu não vou sequer refutar esse argumento, porque eu acho esse argumento cabalmente estúpido só. Mas a questão do acesso à informação e do acesso à medicina, às ciências e a tudo mais, é uma questão que eu acho importante, porque é um problema no sentido em que vê-se a frustração dos que são cientistas, apesar de eu não lhes dar toda a razão, vê-se a frustração deles quando fazem estas perguntas para a população geral, porque eles têm que fazer, porque o que eles estão a fazer influencia toda a gente, e portanto eles tentaram reunir uma certa população, fazer algumas perguntas, o que é que eles achavam dessas técnicas, de realizar estas técnicas, de mudar certas espécies, e percebe-se, por um lado, as pessoas que não entendem tanto do que se está a falar, e são poucas as pessoas que entendem realmente do que se está a falar, e por outro, as pessoas que estão preocupadas com o acesso aos tratamentos em si. E isso, claro, que é um problema. Aliás, muito, muito do foco do documentário era de um senhor. Eu acho que ele era doutorado em pai física. Ele era da NASA. E depois trabalhou num projeto que basicamente queria tornar as técnicas dessa alteração de genes acessíveis a todos. Podia ser mandado um kit para casa, para cada uma das nossas casas e cada um fazer isso como quisesse. E ele estava a fazer essa experiência porque ele acreditava que se as técnicas existem, devem existir para todos e não devem haver assim grandes limites. E os argumentos que ele usava para isso não haver limites eram um bocado. Eu não concordo, não vejo como é que serão, como é que se encaixam em qualquer sociedade que se queira viver. Mas tirando isso, tirando essa questão dos limites, porque isso é uma questão de facto muito complexa, essa coisa de que, porque obviamente os tratamentos que eles estão a falar são muito caros. Estamos a falar de tratamentos de 100 mil euros até 2 mil euros para cima. Devem ser tão caros quando o que está em causa é a vida de uma pessoa? Não, eu acho que não devem. Agora, se devem custar dinheiro, eu acho que sim. Eu acho que devem, pelo menos, cobrar as despesas que foram empregadas para fazer, porque houve muita gente envolvida nisto. Este afastamento que este senhor fazia, e isso foi o que me chocou, porque ele também era da ciência, entre aspas, porque ele era doutorado, acho eu, não sei, já não me lembro o que é que era, não prestei muita atenção no início do documentário, para ser honesta. Este afastamento entre a ciência e os outros, eu acho que é muito perigoso, porque. E tudo bem que eu nunca percebi as teorias da relatividade, nem nunca percebi essas teorias muito complexas, acho eu, e acho que entender no, na sua totalidade essas teorias complexas está ao alcance de muito poucas pessoas. Mas eu acho que a compreensão básica da ciência e dos processos científicos e do consenso científico, porque é isso no fundo que faz as pessoas duvidarem de certas coisas, é. Porque é que vocês, como se tratasse de uma entidade obscura, convencionaram que é assim e não de outra forma? Porque é que eu não tenho razão? E é isso. Não é uma questão de ser impossível que uma pessoa comum, digamos, tenha razão. É uma questão de as pessoas que realmente dedicaram a sua vida inteira aquele problema específico, em várias partes do mundo, essas pessoas têm várias histórias, vários passados diferentes, todas chegaram à mesma conclusão e todas convencionaram o mesmo. E eu sei que comecei no documentário e agora vim parar a isto do afastamento entre a ciência e a população em geral. Mas eu acho que é um tema que se deve debater, por um lado, há cada vez mais informação a chegar a nós, mas por outro, essa informação está a ser cada vez mais descredibilizada em prol de informação que é apelativa, mas que se calhar não é verdadeira. Eu acho que isso é uma discussão que se deve ter, porque eu acho que é muito perigoso. Está bem que eu sei que cada um de nós tem potencial para ser um cientista e para ser uma pessoa de renome e tudo mais. Tem. Mas eu acho que temos que aceitar que há pessoas que sabem mais que nós porque de facto dedicaram a sua vida inteira a saber mais do que a pessoa comum numa certa área. E foi isso que acho que faltou no documentário. Foi essa. Porque, por um lado, sim, esta problemática afeta toda a gente, e se nós mudarmos um aspecto de uma espécie, está a afetar todo o restante ecossistema. Mas é por isso mesmo que as pessoas devem ter a informação toda e não ter só o aspecto moral ou o aspecto ético que for à sua disposição. Eu acho que isto no fundo, isto é um problema do nós e eles. E isso eu acho que é um problema porque cria uma barreira que não é necessária Não é necessária nem nunca foi, porque esse não é o objetivo dos cientistas, acho eu. Pode ser um objetivo de certas empresas em particular ou de certos governos em particular, não quero também estar a entrar aqui em teorias da conspiração. Mas não é o objetivo, a ciência é suposto ajudar as pessoas. E eu acho que as pessoas, no fundo, querem ser ajudadas, apesar de, por vezes, não perceberem bem o que se está a passar. Por isso é que eu acho que deve ser encontrado um equilíbrio entre essas duas coisas. Bom, já estamos aqui nos 25, isto já está a correr bem. Não vou alargar mais, vejam o documentário Unnatural Selection no Netflix, não sei se está nos Piratas. Upsi. Mas vejam, eu acho que vale a pena, é muito curtinho, são 4 episódios de 1 hora cada um, sensivelmente. É uma coisa que se vê rápido. E é tudo. Acho que não tenho mais nada para dizer. Não se esqueçam de subscrever se ainda não fizeram, de dar estrelinhas no iTunes e de partilharem se gostaram. E vemos para a semana.